Pão de Vida, de como Américo Monteiro de Aguiar chegou ao seminário de Coimbra. Para assinalar o centenário da entrada de Américo Monteiro de Aguiar no seminário de Coimbra, cuja admissão ocorreu a 3 de outubro de 1925, importa rememorar de relance alguns passos significativos que precederam este acontecimento pessoal e eclesial marcante. Na verdade, considerando a decisão acertada do então Bispo de Coimbra, Dom Manuel Luís Coelho da Silva, acabou por ter um final feliz. Américo de Aguiar regressou a Portugal em janeiro de 1923, depois de ter trabalhado como despachante alfandegário em Moçambique, Xinde e Lourenço Marques, durante 16 anos, para onde foi em novembro de 1906, ao encontro do seu irmão Jaime. No seu itinerário vocacional entre julho e setembro de 1923, aconteceram momentos espirituais muito importantes que o fizeram não voltar para a África, respondendo assim afirmativamente e de forma conclusiva aos múltiplos apelos de Deus que foram acontecendo desde a infância para seguir Jesus em radicalidade evangélica. A esses momentos determinantes chamou marteladas. Esta designação martelada vem confirmada num testemunho escrito sobre o encontro para esclarecer dúvidas, em 1923, na cidade de Penafiel, com o parco e antigo companheiro de escola primária em Galegos, o padre Dr. Avelino Soares. Diz assim: sabes, Avelino, é uma martelada. Olha, é uma martelada, não sei explicar melhor. O Gaiato, número 327, 15 de setembro de 1956, página 2. Este termo pessoal será reminiscência do tempo em que foi marçano no Porto a vender ferros. Como está documentada esta nova fase do seu percurso de vida? De uma carta ao seu amigo Simão Correia Neves, de 17 de outubro de 1923. Recortamos o seguinte: escrevi ao Manuel Mendes de Xai-Xai a dizer que não volto à África e os negócios daqui ficam com o meu irmão, que tem office no Porto com Vitorino e que jamos. Eu vou para um convento de franciscanos em Espanha. Razões porque deixo a vida e o mundo. Muitas, e hei de dizer-lhes quando você vier ao continente e me for visitar. Este passo é filho de raciocínios muito profundos, hoje já de ordem espiritual, e que portanto você não os poderia compreender. O Gaiato, número 414, 23 de janeiro de 1960, página 2. Depois, à beira de fazer 36 anos, Américo deu o passo derradeiro, mas ainda em dúvidas, de acordo com uma carta para o mesmo amigo Simão, enviada de Passo Sousa, de 20 de outubro de 1923. Recolhemos estas linhas muito importantes sobre a sua resolução final, em que anuncia a sua partida para o convento franciscano de Vilarinho de La Ramalhosa, em Tui. É amanhã que parto para a Espanha. Toda a minha gente julga que África é o meu destino. E pode ser que seja, quem sabe. Se soubesse como esta transformação buscara da vida, brusca de vida e hábitos que me custa. Mas que quer que lhe faça, custa muito mais viver no mundo. No mundo. O Gaiato, número 415, 6 de fevereiro de 1960, página 1. De referir que indicou para correspondência o pseudónimo de Joaquim Ferreira Rodrigues. O grande salto de Américo de Aguiar para esse convento da Ordem dos Frades Menores na Galiza é resumido assim pelo seu irmão mais velho, Padre José de Aguiar. Por particulares disposições de espírito, suscitadas por correspondência aturada com o prelado de Moçambique, Dom Rafael de Assunção, atual bispo de Limira, resolveu abandonar a vida que levava e em outubro de 1923 entrou no noviciado no convento de Santo António de Vilarinho, Tui, onde esteve como postulante 9 meses, estudando ciências e latim. O Gaiato, número 326, 1 de setembro de 1926, página 2. Dom Rafael da Assunção deu esta informação, entre outras. Foi seu professor, o Albano Alves, abalizado latinista, que já em Itália havia ensinado esta língua. O Gaiato, número 332, 24 de novembro de 1956, página 2. Na sua formação conventual, chegou a tomar hábito de noviço franciscano, como testemunhou bem o padre Alexandre dos Santos. A 14 de agosto de 1924, Américo tomou hábito com mais uns 15 noviços para professarem no ano seguinte, no dia 15, Assunção da Nossa Senhora. Agora é Frei Américo. Frei Américo era um São Francisco por vocação. E, de facto, sem ele, talvez, e nós realmente, darmos por isso. Revista Alma, 21 de setembro de 1956, página 4. Tomou o nome religioso de Frei Américo de Sousa Teresa, talvez pela sua devoção à Santa Teresinha do Menino Jesus e em memória de sua mãe, Teresa Ferreira Rodrigues. Segundo o testemunho do Padre José de Aguiar, depois tomou o hábito e foi noviço durante um ano, continuando duramente durante esse tempo os estudos de latim. Tinha passado 21 meses após a entrada no convento, quando em reunião do capítulo a votação lhe foi desfavorável. Chamado pelo guardião, este pediu-lhe para desistir, alegando que não assimilava a vida monástica por ser muito impressionista. O Gaiato, número 326, 1 de setembro de 1956, página 2. Na verdade, em Frei Américo era notória a virtude da caridade, dedicando-se aos pobres e doentes, como ao irmão leigo Frei Matias Gonçalves Barroqueiro. É, pois, de retificar por conselho em vez de votação, conforme anotou, com fonte segura, um estudioso desse convento, o franciscano padre Frei Arlindo Rodrigues da Silva Barbosa, de mão do padre Luís do Patrocínio. Encontramos este registro a 6 de agosto, às 9:30, votação dos noviços, e saindo por votação, Francisco Amaral e Frei Aníbal Beleza, e sem votação, mas por conselho, Frei Américo Aguiar. Aqueles dois foram de tarde na caminhoneta com o Frei Cristóvão por guarda. Caminha. Este à noite pela caminhoneta para Tui, com o Frei Francisco Botelho, Frei Adjunto e Frei Cristóvão. Vede, franciscanos portugueses na Galiza. Vilarinho da Ramalhosa, 1905 a 1980. Volume 2, Vilarinho. 1955, página 45, página 47, inédito. O padre Frei José David Antunes Gonçalves, bom amigo franciscano que conhecemos em Montariol, disse-nos que Frei Américo era tão grande, que não cabia entre nós. De notar que foi o autor da capa da primeira edição do livro Obra da Rua, 1942. E do célebre desenho de Jesus Cristo, 1976, tendo sido aconselhado a sair do convento franciscano de Vilarinho. Américo de Aguiar ficou naturalmente muito abatido e assim fez a viagem de Vilarinho de lá a Ramalhosa para o Conselho de Penafiel. Acabou por se dirigir para a casa do seu irmão Padre José de Aguiar, em São Miguel de Paredes, onde era parco. O seu estado de espírito foi descrito por um amigo penafidelense, António Moreira da Rocha, desta forma. Mais tarde, o irmão falou-me um dia da profunda emoção de que vinha possuído o Américo ao entrar em sua casa, despedido do convento. Tal era o desfalecimento que a sós, no quarto, irrompera em colapso, em copioso pranto. Apesar disso, nunca descobri o seu coração, no seu coração o mais leve ressentimento contra os padres franciscanos de Vilarinho. No apontamento biográfico citado, o padre José de Aguiar resumiu assim os momentos posteriores à saída de Vilarinho. Em julho de 1925, chegou a casa desfalecido, desorientado com tal decisão imposta pelo guardião, insistindo pela vida eclesiástica, pediu-se ao bispo do Porto, Dom António Barbosa Leão, a admissão do Américo no seminário de Cesano. É veleidade, não admito. Tenho tido desgostos e desenganos em casos semelhantes. Poupo-me esse desgosto. Falou-se ao Sr. Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís Coelho da Silva. Que venha, vamos ver o que sai. Saiu o que saiu. Mais tarde, falando-me, o Bispo do Porto, sobre Américo, disse-me que estava arrependido pelo não ter admitido, que tinha dele magníficas informações pelo colega de Coimbra, que este considerava uma bênção para a sua diocese. E, como desabafo íntimo, ou cá eu, ou cá, ou lá, serve a igreja, enfim, presta serviço a Deus. O Gaiato, número 326, 1 de setembro de 1956, página 2. No próximo apontamento, daremos mais notícias da sua admissão, de como Américo Monteiro de Aguiar entrou no seminário de Coimbra. Padre Manuel Mendes.